militantes nas repúblicas. Também queria falar na vida LGBT. Eu também queria falar sobre a vida, tipo, ações feministas e a vida LGBT que falaste. Em Coimbra, sim.
Sim. É, Coimbra tem... Eu começo por dizer que Coimbra tem uma situação peculiar. Eu moro em Coimbra há 8 anos, né? E me aproximei mais diretamente dos movimentos sociais ligados à questão dos direitos sexuais, né? E principalmente aos direitos das pessoas LGBT e direito à livre expressão das identidades de gênero, não necessariamente heteronormativas. Então, o que eu percebi, há 2 anos eu estou efetivamente dentro do ativismo, acompanhando as ações de uma associação, do qual tenho muito que aprender e me desenvolver. Essa associação já existe desde 2000, por um acaso. E, bem, o que acontece é que, embora, por exemplo, essa associação, que até posso dizer, a Não Te Prives, enfim, ela existe desde 2000 e vem defendendo vários projetos em favor do respeito à dignidade humana das pessoas com identidade de gênero não heteronormativa e defendendo toda forma de combate e de combate ao preconceito, às diversas formas de discriminação e, sobretudo, a discriminação pautada na questão da orientação sexual e da orientação de gênero, da identidade de gênero, melhor dizendo, é que, por um lado, tendo essa associação e outras que também militam nessa mesma direção, Coimbra é uma cidade que ainda precisa desenvolver muito. O que é bastante curioso para qualquer pessoa que não é de Coimbra, né? Coimbra é uma cidade central, é uma cidade cosmopolita, é uma cidade conhecida mundialmente, uma cidade estudantil conhecida mundialmente há muito mais que 100 anos, sem dúvida nenhuma. Coimbra tem aí pelo menos de tradição quase 8 séculos, do século XIII, uma universidade do século XIII, quer dizer, por excelência são 7 séculos de existência. E na grande, assim, na alta, como uma universidade conhecida mundialmente, há 300 anos. Só estou falando de conhecimento, não de tempo. De tempo ela tem quase, né, 800. Mas é extremamente curioso nós ainda hoje, século XXI, nos depararmos com uma Coimbra que não há espaços oficializados LGBT. Não há. Existem algumas iniciativas parcas e nós da associação, como eu disse, nós da associação, ou melhor, foi criada uma plataforma há 2 anos, que é a plataforma anti-transfobia e homofobia, que é a PAT, na qual faz parte Almar, Monte Prives, Panteras e outros coletivos como a Saúde em Português e outros coletivos que estão agregando-se a essa plataforma e que o 17 de maio de todos os anos em que ocorre a Marcha de Coimbra, que só tem 4 anos, quer dizer, uma cidade estudantil, uma cidade que recebe, que tem uma diversidade de pessoas e com um potencial intelectual e cultural altíssimo, mas ainda está muito por desenvolver no campo do estabelecimento de respeito às cidadanias LGBT, no geral. Né? Ou seja, um espaço, a criação de espaços públicos de efetivamente liberdade, supressão de lógicas e de atitudes mesmo de repressão e de discriminação. Nós ainda nos deparamos muito com episódios de homofobia, ainda nos deparamos dentro da própria academia, da associação acadêmica, embora exista uma secção em defesa dos direitos humanos, nós ainda temos uma desconexão muito grande entre a existência de determinadas iniciativas, como a secção acadêmica, estou falando em termos da questão da licenciatura, né? Articulando a questão da Universidade de Coimbra, as causas de estabelecimento do direito à afirmação de identidades de gêneros e orientações sexuais que não sejam heteronormativas. E a gente se depara com uma universidade que ainda precisa avançar muito, até a própria estrutura da universidade, eu digo, falando já institucionalmente de alguns órgãos determinados, não tem ainda um amadurecimento. A coisa é muito falada, A coisa é muito propalada em termos de conversas oficiais, mas em termos para aplicação prática mesmo, ou seja, uma verificação clara e direta de que a cidade de Coimbra e a Universidade de Coimbra está preparada para a diversidade, para dar espaço à vivência e existência das diversidades sexuais, não. O que causa bastante curiosidade. Claro que não só eu, como outros investigadores do campo das questões de sexualidade e gênero, articuladas às questões de direitos humanos, que defendemos dentro dessa linha, nós vamos continuar. E acho que foi exatamente pelo avançar dos últimos 2 anos é que nós temos hoje uma marcha cada vez mais fortalecida, uma ampliação a cada ano da PAT, da plataforma, e que atualmente o sucesso que tem sido as festas LGBT, que ocorrem todos os meses, no último sábado de cada mês, recentemente, desde o mês de setembro, no Aquibazitango, que tem sido festas com uma boa receptividade do público, que lá vai, porque pelo contrário, a festa é anunciada sempre, de todo modo, como uma festa no espaço LGBT. Então, para lá, quem vai, sabe que vai para uma festa LGBT. Alguns dizem que as pessoas podiam se libertar mais, uns dizem que as pessoas podiam, enfim, mas aí nós, acho que não cabe a nós, né, da base da organização, impor que ninguém libere-se. Não há necessidade. A nossa intenção é criar o espaço, reificar, criar uma simbologia de que existe um local, existe um intento, existe um evento, nomeadamente para isso. Essa é a intenção.
Agora esqueci a pergunta, peraí. Tu também estás envolvida naquela coisa da caravana?
Sim, porque eu sou
então,
da Monte Frio.
Fala disso.
Bem, e o bom é que os coletivos se cooperam e se conversam. Como eu estudo as questões de sexualidade e gênero e faço parte de um coletivo que trabalha em prol das defesas dos direitos sexuais e em prol da afirmação e da dignificação, né, das identidades de gêneros não heteronormativas, os direitos, a afirmação exatamente de conquistas que vieram sendo alavancadas, né, pelas vitórias dos movimentos sociais, ou seja, a questão da aprovação do casamento em Portugal entre pessoas do mesmo sexo, a aprovação, né, no início desse ano, ou seja, a ratificação da aprovação da coadoção entre pessoas, entre casais do mesmo sexo. Então, essa série de conquistas que Portugal vem conseguindo relacionada à questão da afirmação ao direito, à plena cidadania das identidades de gênero não heteronormativas e também da questão dos direitos sexuais, isso tem promovido muitas, muitas conversas, muitas cooperações que sempre ocorreu entre os coletivos. E pelo menos cá em Coimbra, através da PAT, da Plataforma Anti-Homofobia e Transfobia, Plataforma Anti-Transfobia e Homofobia, que é PAT, P-A-T-H, nós, por um acaso, por iniciativa da Almar, até por conta da temática de ser uma caravana feminista, e nós também, na Não Te Prives, a nossa bandeira são pelos direitos sexuais e também em defesa do feminismo. Também defendemos essa bandeira, está na base dos nossos pressupostos ideológicos. Então, nada melhor do que, já que os coletivos geralmente têm bandeiras de lutas muito próximas, nós nos cooperamos, e a caravana para nós vai significar um momento muito, 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 muito importante, de que a gente pretende, a partir dessa recepção que vai nos caber de finalização das atividades da Caravana Feminista do ano que vem, de 2015, nos caberá, por um lado, a responsabilidade de realizar as ações finais e que vão marcar, né, o contexto do que será essa todo o processo da caravana feminista, que vai começar num outro país da Europa, que eu sempre esqueço, impressionante, mas termina aqui conosco. E isso é para nós um grande marco, porque poderia ter sido Lisboa, poderia ter sido Porto, e foi exatamente a parte da cooperação desses coletivos, do fortalecimento de Coimbra, apesar de muito que ainda precisa avançar, é que nós conseguimos pleitear essa... É sediar essa finalização. Então isso vai ser assim, algo muito importante para o fortalecimento dos movimentos, também para contribuir com o amadurecimento da cidade, que é a nossa intenção. Acho que todas as atividades vão exatamente tentar focalizar essa ideia de mobilizar, sensibilizar, de trazer a cidade, acordar a cidade para a diversidade, para a pluralidade, para a democracia, em sentido pleno, grande e avançado, com altíssima intensidade.
Mas em outras cidades portuguesas tem mais vida, tem mais tradição de vida LGBT? É?
Sim, sim. Nomeadamente não posso dizer que a vida LGBT em Coimbra é semelhante à de Lisboa, que eu estaria sendo completamente injusta, além de injusta, estaria sendo incoerente, estaria sendo injusta, estaria sendo completamente, mesmo desatualizada do que seria a realidade entre as duas cidades. O mesmo se passa com Porto. Não, o mesmo que se passa com Porto, no sentido de que Coimbra também está a nível do Porto. Porto e Lisboa tem uma outra característica, tem uma outra... Não estou dizendo que elas estejam já em grandes tops, talvez, comparada a outras capitais europeias. Mas não posso comparar que a vida que há em Lisboa, a vida que há no Porto, a liberdade, a consideração, o avanço, enfim, as progressões que existem nessa cidade já estejam aqui implementadas em Coimbra. Ainda não.
Assim não se pode dizer que é uma coisa geral em Portugal. Sim.